Estamos começando ao vivo aqui mais uma live. Na verdade, não é só mais uma live, tá? Eu tô começando aqui hoje um novo projeto para 2023. Farei aí 100 lives ao longo desse ano todo. E hoje eu vou receber nada mais, nada menos do que a Tarita. Vou até colocar o tema da live aqui agora. Ela conseguiu emagrecer, entrar em roupas em pleno final de ano. A Tarita conseguiu fazer isso. Você tem ideia? Isso realmente é algo que poucas pessoas conseguem fazer. Eu vou receber ela aqui hoje porque ela vai nos dizer exatamente o que ela fez. Como que ela conseguiu essa proeza? Como que ela conseguiu fazer isso, gente? Como, como, como? Aí ela já tá chegando ali. Já vou te chamar, a Tarita. Só um minutinho, deixa eu só colocar um negócio aqui para eu conseguir concentrar. Aí. Vou te convidar. Vamos começar? Isso aqui também vai para o podcast, gente. Vai poder ajudar muita gente, tenho certeza. Só aceitar aí, Thalita. Já mandei o convite. Chegou para você? Chegou, né? Vira a câmera, aperta o íconezinho aí de virar.
Aê.
Aí. Agora eu vou me posicionar aqui. Peraí, que o meu ficou baixo. Aí, ó. Agora todo mundo consegue me ver.
Tá me ouvindo bem?
Maravilhosamente bem. Aqui
Boa.
embaixo da minha cadeira. Aí. Tô cabendo certinho aí, não tô? No quadro?
Tá.
Tô, né?
Certo.
Aí. Querida, muitíssimo obrigado por você estar aqui hoje. Eu sei que o seu tempo hoje ele é bem corrido, né? Trabalho, vida pessoal, você vai fazer as marmitas da semana, tem tudo isso que você já me contou um pouquinho. Eu estou muito
Verdade.
feliz de você estar aqui, abrindo essa série de lives. Eu estou com esse projeto novo esse ano aí, tomei. Eu vou até compartilhar mais os stories. Menino, eu estou com uma série de decisões novas para esse ano. São decisões que eu vinha maturando, né? E eu vou tomar bem firme esse ano aí. Mas vai ser muito bom. Bom para mim, para todas as pessoas. E essa série de lives, né? 100 lives no ano, pelo que eu vi, dá uma média mais ou menos de 2 lives por semana. Aí eu tô pensando em fazer toda segunda-feira e toda quarta-feira, né? Essas gravações, elas vão também para o canal no YouTube, elas vão também para o podcast, né? Então, você que eu tô recebendo aqui hoje, outras pessoas que eu irei receber também. Eu sozinho aqui, que eu farei algumas lives também sozinho, obviamente, né? Espero esse ano aí fazer bastante diferença na vida das pessoas. Querida, se você quiser se apresentar, falar quem é você pro pessoal aí, só para ter uma ideia, né, de quem é você, o que é que você faz, se você quiser contar um pouquinho também da, digamos assim, da sua saga com o emagrecimento antes, o quanto você sofria antes, né, fica à vontade, assim, que o pessoal tenha uma ideia de quem é você, tá bom?
Tá
Seja bem-vindo.
certo. Muito obrigada. Oi, pessoal. Boa tarde para mim. Ainda já é boa tarde aqui. Estamos 4 horas
Aqui
à
já é
frente do
também.
Brasil. Já é.
Aqui entra o meio-dia, né? Meio-dia já entra, boa tarde.
É verdade. Eu me chamo Thalita, eu moro na Suíça, trabalho atualmente como diarista, tô numa
Fazendo uma
transição
transição.
de carreira, exatamente. Tô muito feliz. Nossa, eu tava um pouco nervosa agora, que ai, o que que eu vou falar?
É
É,
bate-papo.
exato. Tem muito tempo que eu venho nessa luta diária com o emagrecimento e tudo, até que me dire... Deus, eu brinco, eu falo muito que Deus direciona as pessoas para a vida da gente e direciona um podcast para minha vida, que foi um podcast. Sem ele, eu acho que eu não estaria aqui hoje e já primeiramente agradeço por tudo que tem feito, porque se não fosse isso, eu acho que eu
Imagina.
estaria arrancando os cabelos aqui, já não estava aqui. Eu não estava feliz em janeiro.
E foi interessante, né? Porque você me conheceu, foi pelo podcast, não foi, Ah?
Foi
Foi,
pelo
né?
podcast. Estava
Você
num
foi pelo
momento
podcast.
muito complicado, era, eu já tinha
Você estava
desistido.
fazendo o que no dia? Você lembra? Você estava trabalhando? Você estava fazendo a caminhada? O que você estava fazendo?
Eu estava trabalhando, estava no intervalo entre uma casa e outra, estava no trabalho e eu pensei, dentre muitas e outras coisas que eu já tinha pesquisado, pensei, vou ver alguma coisa sobre procrastinação, que eu tinha já ouvido falar sobre isso, mas eu não sabia o que que era. E então pensei, será que eu sou uma pessoa que procrastina?
todos nós somos.
E eu
Não é
pensei,
só você, não.
não. Então foi lá que eu falei, olha, emagreça. Emagreça sem dificuldade, emagrecer é outra coisa. Quando eu vi emagrecer é outra coisa, eu pensei, deixa eu ver o que é isso. E comecei a ver do primeiro podcast até, ainda não acabei, não vi todo
Nossa,
ainda, mas
você pegou
comecei a
lá
ver
do
do...
primeiro, então, né? Quando
Peguei
tava
do
começando.
primeiro.
Nossa,
Eu
você
peguei do
pegou
primeiro.
eu bem cru, então.
Não, mas é que veio uma coisa atrás da outra. Tudo era para mim, parecia que era conversa direta
Legal.
comigo, e depois veio umas lives das outras pessoas também, das outras pacientes, e eu fiquei assim, gente, eu
E
sou,
você tá
eu
aqui
tenho o que
hoje,
elas
né?
fazem, eu tô aqui hoje, a live com o coach.
Que massa.
Ai, e eu fiquei muito feliz de ter encontrado aquilo que exatamente eu acho que eu gastei muito dinheiro, assim, com muito, que eu tava tentando emagrecer, fiz dieta de tudo e mais alguma coisa, mas
Eu
eu nunca
lembro que você
fiz
falou.
aqui. Eu nunca tentei mudar aqui, então eu tava
Mudar
fazendo
quem
sempre do jeito
você era com a
errado.
comida, né? Você nunca parou para fazer isso.
Exatamente.
Você sempre tentou mudar a comida, mas mantendo quem você sempre foi com ela.
Exatamente. Nunca tentei mudar o meu relacionamento com a comida. Até então eu nem sabia que eu tinha um relacionamento com a comida. Para mim era, não, eu tenho que criar vergonha na cara. Eu lembro disso da primeira vez que você disse. Eu tenho que criar vergonha na cara. E você disse, tem que ter estratégia.
Tem que ter
Ficou.
estratégia, tem que ter autoconhecimento, né? Tem
Exato.
que. Eu falo que assim, o emagrecer, ele não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Se fosse, qualquer um faria, né? E é por vários motivos, mas um dos principais, que você já sentiu na pele isso, e é o que eu vejo recorrentemente, é porque nem toda pessoa chegou no ponto da vida dela que ela decidiu olhar mais para ela. Mas de verdade, é esse olhar onde você vai olhar para tudo de ruim em você, para tudo de bom em você. Porque até compartilhei ontem um story de um Twitter do psicólogo Rossandro, eu gosto muito dele. Ele colocou assim: o maior vício da humanidade é fugir de si mesmo. E eu concordo. Por conta desse vício da gente fugir de nós mesmos, de tapar buraco no nosso dia, com atividades, com comida, com outras coisas, que a gente não entra em contato conosco. A gente vai virando um buraco negro. Vai cabendo tanta coisa lá dentro que a gente nem sabe o que tem lá dentro. Quando eu digo lá dentro, é do nosso emocional, tá, gente? A gente vai jogando cada coisa lá que a gente se perde. E nesse se perder, você não sabe mais o que fazer. Aí você começa a agir por tiro no escuro. Tipo, ah, vou fazer a dieta tal, fazer aquilo outro, fazer o jejum, fechar a boca, blá, 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 blá. Aí você começa a dar tiro no escuro. Você pode dar sorte de alguma coisa dar certo? Pode, mas eu já te aviso. Você não vai conseguir manter, porque você não mudou. Né? Enquanto a gente não muda, a gente não olha para essas questões que eu estou levantando aqui, né? São coisas, né, que você começou a olhar, a colher, trabalhar, ter mais atenção, ter maior atenção. E o pessoal já vai ver aqui que não são só flores lindas, maravilhosas, né? Você até durante o processo já quase pensou em desistir tudo, e é
Verdade.
assim mesmo, a gente tem alto e baixo, né? A gente precisa ser íntegro com o pessoal que vai assistir aqui, né? Só mostrar o lado bom, não. Mas quando a gente está disposto realmente a fazer esse movimento, a nossa vida muda, não tem como não mudar, porque nós estamos mudando, né? Se você pudesse destacar assim, nessa live, para mim, para quem está assistindo, obviamente, vai ouvir depois, qual foi o seu maior aprendizado até aqui? Maior, que você fala assim, sem sombra de dúvida, foi isso.
É tudo planejamento. Não dá para fazer nada sem planejar as coisas, porque acho que a gente não planejar o
Até porque sua
dia
rotina
assim, vem.
é muito puxada, né? Você
Eu
hoje é
pensei que
diarista.
isso sou. E eu trabalho às vezes quatro casos num dia só. E às vezes eu
Olha
fico
só.
assim, isso não é para mim. Eu tenho mesmo que planejar. Primeiro, acho que o maior de tudo é planejar o dia. E às vezes até a semana já, se eu consigo planejar a semana toda, eu acho que o maior aprendizado foi esse, porque eu não esquematizava as coisas antes. E eu sofria por isso, porque eu deixava tudo para a última hora, e eu
Sim.
ficava, e agora? E eu deixava, amanhã eu vejo.
Depois eu faço.
Depois eu faço, amanhã eu vejo, na hora. Ah, não,
Sim.
deixa. Então, agora eu já tenho uma semana planejada. Hoje aqui é feriado, por isso é que eu ainda também estou aqui, senão eu estava trabalhando agora.
Peguei isso no dia bom.
Foi maravilhoso. E já tem já tudo planejado, o que que vamos cozinhar para a semana toda. A gente já
Uau.
tinha, já tá tudo, planejamento. Sim, a palavra-chave para mim, eu defini
Planejamento.
planejamento. Porque acho que uma coisa vai aliviando a outra. Quando eu planejo, alivia o meu estresse. Aí o estresse, eu não tenho por que sofrer. Eu fico, não, e agora, o que que eu vou fazer para semana?
Sim.
Durante a semana, já planejei tudo, já tenho tudo separado, tudo lavado, os legumes já tudo picado, o que que eu vou
Sim.
usar.
Sim.
É planejamento.
Eu
E
acho
outra
muito
coisa.
interessante. Pode falar, termina.
Eu também, não, desculpa. O planejamento em si e como uma coisa vem puxando a outra, o planejamento do início do dia. Lembro tão
Como
bem
você
que
começa o dia.
exatamente como começar o dia. Foi muito
Que
difícil, foi
forte isso.
desafiador. Palavra, foi desafiador no início
Nossa.
levantar 15 minutos mais cedo sequer. Hoje eu levanto 1 hora mais cedo do horário que eu tenho que levantar normal e fiquei assim, nossa,
Mas você foi
já
construindo,
fica.
né?
Foi
Não foi uma
construindo,
hora do
não
dia
foi?
para a noite.
Não. E teve vezes que eu nem levantei, levantei
Sim.
e voltei a dormir outra vez. Falei,
A
não,
vida é
deixa
essa.
pra lá, não vou não.
Vida real.
É isso
O
mesmo,
que
depois
importa é que
planeja.
sempre o que a gente faz mais de maneira consistente, né? Você é muito mais
Exato.
consistente em acordar e fazer o que você programou do que em falhar. Nós somos humanos,
Exatamente.
ninguém está aqui querendo ser perfeito, até porque não vai conseguir ser, né?
Exato.
Eu gostei muito de você trazer isso, porque assim, o procrastinar, eu não sou especialista em procrastinação, né? Para quem está vendo ou ouvindo aqui, recomendo seguir o Jerônimo Temel. Jerônimo Temel, eu considero ele um mentor para mim, ele é especialista em procrastinação. Mas você vai ver ele falando, outras pessoas também sobre procrastinação falando. Se você for ler livro, você vai ver isso também. E assim, é do nosso DNA.
Exato.
Até agora as pesquisas mostram que a procrastinação foi um item muito importante para a gente estar aqui, como isso do ponto de vista biológico, né? A gente está como raça predominante no planeta, para não ter morrido, para não ter sido presa de muitos predadores de épocas, né? Então, ela foi muito útil. Hoje ela atrapalha. E mesmo assim, hoje ela tem alguma utilidade, né? Não vou aprofundar aqui, não. Mas hoje ela atrapalha de maneira geral. Vamos pensar no emagrecimento, atrapalha, né? É um motivo que atrapalha bastante. E por que que eu estou ressaltando isso? Porque o procrastinar a gente sempre vai fazer. Então, eu estava até assistindo ontem uma aula de uma pessoa que trabalha organização de estudos. Olha que interessante. Organização de estudos. Eu estava aprendendo como organizar minhas leituras, né? Que um dos meus projetos esse ano é ler todo dia. Ano passado eu não consegui, e esse ano eu vou ler todo dia, né? E olha só como passa despercebido, como a gente já vê isso como um senso comum, né? Ela estava fazendo uma live lá que eu estava assistindo, foi num domingo, e aí ela comentou assim: né, gente, hoje é domingo, dia internacional de fazer marmitas, né? E aí, no meio disso que ela estava falando, ela falou: então, eu coloquei algumas prioridades aqui e eu vou ter que jogar marmita para amanhã. O que que ela estava fazendo? Claro, ela colocou prioridade como outras coisas e a marmita dela como algo secundário. E aí ela jogou para amanhã. Eu não sei se de fato no outro dia ela fez ou se ela começou a entrar numa congruência, tipo, ah, já que eu não fiz, acho que eu vou pedir iFood essa semana mesmo. Aqui é iFood no Brasil, né? Eu não sei. Quais são os serviços de entrega de delivery por
Tem muito.
aplicativo na Suíça? Então, aí aqui eu vou pedir o iFood. E aí eu não sei se ela fez isso. Eu quero ressaltar porque é importante entrar isso na mente de quem está vendo isso, de quem vai ouvir depois também, que quando você procrastina e joga para depois, você está. Pode parecer que não, mas a partir de hoje você vai enxergar assim. Você está escolhendo sofrer mais. Quando você pega a sua segunda-feira aí, que é um feriado, e você vai fazer as marmitas, você obviamente gostaria de estar fazendo outra coisa. Você poderia estar vendo uma série, você poderia estar passando tempo com seu namorado, você poderia estar fazendo uma videochamada com sua mãe, você poderia estar fazendo o que você quiser, o que você goste. Você não queria estar necessariamente fazendo a marmita. Só que olha que interessante. Quando você faz a marmita, você sofre uma vez. No
Exatamente.
resto da semana, não tem mais sofrimento. Tem, na verdade, uma sensação de. O que você sente no resto da semana?
Nossa, é tanta coisa que eu sinto. Eu tenho mais tempo. É aquela coisa, ah, já tá feito.
Então você sente uma
É um
leveza se você tem
alívio.
mais
Isso.
tempo. Fica mais leve, fica mais
Isso.
fluido.
Muito mais leve. Com certeza. Agora a gente faz aquela técnica, né, do 1 para 6. Assim, um
Seis
para
para um,
seis.
para seis,
Seis para
alguma coisa?
um, isso. E então, sofro um dia só, mas eu tenho em compensação outros seis que eu fico, ai, já tá feito, já agora eu posso fazer outra coisa. E eu tenho tudo já à
Sofreu
mão.
uma
Eu
vez, percebe?
sofro uma vez,
Pode parecer
exato.
que não, mas é uma escolha isso, e as pessoas não enxergam. Quando você que está assistindo agora, ou vê, ou ouvindo isso depois, ou vendo depois, entender que literalmente é uma escolha, você vai perceber que isso está na sua mão. Escolher sofrer uma vez ou sofrer picadas vezes ao longo da semana toda.
Exato,
E acumulada.
exato.
Porque às vezes naquele dia você vai achar, ah, mas é só uma refeiçãozinha. Tá, mas de uma refeiçãozinha em refeiçãozinha, você vai acumulando culpa e cobranças, e ao longo da
Muito.
semana é uma tonelada de culpa e de sofrimento que você acumula. Sendo que um dia só você poderia ter sofrido uma vez só. E pode ser
Exatamente.
que com o tempo, esse sofrer em um dia, vai ter dia que você sofre, tem dia que não, que você faz sorrindo, que você, nossa, que legal que você está curtindo e cuidando de vocês, né? Você sente que você está se cuidando. Então, conforme a gente zela por algo, não fiz um post sobre isso ontem. Conforme a gente zela por algo que é importante para nós, as nossas características emocionais, né, as nossas, que a gente chama de conexões emocionais que a gente tem com aquele feito, com aquela atividade, ela começa a mudar. Por que começa a mudar? Pelo impacto que ela traz. Ela faz me sentir de uma maneira diferente aquela atividade. Ela me traz consequências positivas para minha semana. Ela me faz me distanciar de algo que eu não quero mais para minha vida. É como se você sentisse muito mais longe, né? Distante, aquilo te protege, como se fosse um escudo. Essas sensações vai fazendo a sua mente enxergar aquela atividade por uma outra perspectiva, né? Quem
Isso.
nunca, sei lá, tinha algum medo, alguma insegurança, ou até mesmo uma alergia, né, de não gostar assim de fazer algo. E aquele algo começou a trazer benefícios, 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 e a pessoa passou a gostar. Eu com a corrida, por exemplo. Eu literalmente falo isso para todos os ventos, porque o que eu sentia lá no início era ódio. Eu odiava corrida, não gostava, porque eu não tinha condicionamento cardiorrespiratório nenhum. Mas eu falei, eu vou me acostumar. Essa galera, eu tava vendo muito vídeo de gente que corria, né? O pessoal colocava a corrida lá num pedestal, parecia um deus, né? E tipo, de tão bom que era pra pessoa. Eu falei, meu Deus, eu odeio e eles idolatram. Tá errado isso. Não é possível que eu não vou sentir isso, não é? E aí eu decidi pagar o preço para chegar até lá, né? Até chegar naquela sensação que eles tinham. E eu cheguei e eu vi. Por quê? Pelos benefícios que começou a me trazer. Até fazer essa migração, né? Teve um tempo fazer essa migração aí do odiar para o amar, mas fez essa migração, né? É interessantíssimo você trazer isso. Porque quando a pessoa, ela literalmente enxerga que, cara, verdade, né? A Tarita foi falando, eu posso ter um sofrimento, uma coisa que eu não quero fazer agora. Eu nem quero que você encare isso como um sofrimento, tá? Mas eu tô falando mais do ponto de vista emocional, para quem tá assistindo mesmo. Algo que eu não gosto, algo que eu não tô afim, eu faço uma vez só para depois ficar livre. E é uma
Com
escolha.
certeza.
Porque se eu pulo, eu vou ter mais uma decisão amanhã. É mais um sofrimento amanhã. Se eu pulo, eu vou ter outra decisão depois da manhã. E assim vai. Então eu vou acumulando o sofrimento, né?
Exato.
Ô, Thalita, o que que você, nesse tempo até aqui, já faz alguns meses, né, acho que a gente está juntos, que estamos uns 4 meses juntos, mais ou menos, né?
Já tá
Por aí,
fazendo
né?
4. É.
O que que você percebeu que foi ou está sendo mais difícil para você?
Bom, no início eu vim à procura, como emagrecer outra coisa, eu vim procurando emagrecer e descobri que tive que ajeitar outras coisas para depois, no fim, emagrecer através. O emagrecimento é consequência, eu digo, dessas coisas. O mais difícil.
O que você acha, na sua opinião?
Identificar. O que faz a gente realmente, no meu caso, foi identificar comer, o comer por compulsivo. Eu nem sabia que eu tinha compulsão, momentos compulsivos. E eu comecei a identificar os momentos e a já antecipo esses momentos agora. Ainda confesso que realmente ainda é, eu
Isso é
já
difícil.
sei que aquilo vai me trazer e que tem possibilidades de não comer, que eu posso relaxar a atenção de outro jeito e que não preciso comer para aliviar o sofrimento. Às vezes, uma coisinha mínima fica uma coisa muito grande, a gente acaba comendo compulsivamente e depois, ah, já que eu estraguei hoje, deixa o resto da semana,
A congruência.
deixa a semana que vem, exato. O mais difícil, eu digo que é ver esses momentos antes, porque eu gostava de prever para não deixar esses momentos acontecerem. E se não conseguir prever esses momentos, que agir da forma certa e na hora certa, da maneira certa. Esse ainda está sendo o que fazer, exercícios. Às vezes eu até esqueço até de respirar. Às vezes acontece isso. E eu não
Pelo automatismo,
penso.
né? Pelo
Exatamente.
automatismo.
Exato.
E você percebeu que para você conseguir fazer isso, para você conseguir ter um êxito com isso, o que que se demonstrou para você mais acessível, mais efetivo, que você tem usado mais, que você tem percebido que isso tem sido legal, isso tem me ajudado. Tem algo assim que você poderia destacar ou não?
Tem. Deixar o fácil difícil e o difícil fácil.
Legal. Isso aí é uma coisa bem simples, né? Mas muito poderosa. Para mim
É
também
exato.
funciona bastante.
Pois é, e aquilo do óbvio. O óbvio funciona, funcionou muito. Para mim, eu pensei, não, isso é óbvio. É só não comprar chocolate, penso eu. Chocolate, bolacha, aquelas coisas. Porque quando a gente está nesse momento de cega, que eu fiz, a gente fica cega quando um momento desse. Então a gente vai pegar, a gente não quer uma maçã, a gente quer uma bolacha recheada, quer chocolate, salgadinho e essas coisas. Então, não tendo isso, não tem outra opção, eu não sei comer fruta, água, chá. Então,
E é
vai tomar um
interessante que
banho.
assim, você não deixou de comer essas coisas, deixou? Porque eu sei não. Não.
Não,
Mas
nunca
como que é
deixei.
hoje então?
Hoje eu
Você
escolho os
escolhe, tipo,
momentos.
ah, hoje eu vou lá, ou amanhã eu vou lá, aí você vai com a intenção de comprar e comer.
Exatamente. Gente, olha, hoje eu faço assim, às vezes quando eu vou nervosa do trabalho para casa, eu às vezes ainda vou no supermercado, passo lá para comprar alguma coisa que eu vou lá, pego uma cestinha, coloco um monte de porcaria dentro do cesto, rodo o supermercado, depois no fim eu fico pensando: "Ah, eu não preciso disso, já relaxei, eu já nem preciso sair devolvendo tudo".
Tá,
No
interessante.
fim
É, isso
sai
aí
com um monte de
é
coisa.
desenvolver maior consciência, né? Você está conseguindo desenvolver, você está saindo do impulsivo, trazendo para o racional.
Exato.
Né? Você está conseguindo fazer isso. E tem
Sim.
tempo isso mesmo, tá, gente? Ela não conseguiu fazer isso do dia para a noite, não. Nem
Isso
eu,
é
nenhuma
muito
pessoa, na verdade.
é.
Para você sair do impulsivo, né? Esse lado mais emocional nosso, lado mais animal, pro lado mais racional, é se expor à atividade com a estratégia certa, com uma mentalidade mais alinhada àquilo que você quer, e a pessoa vai se expondo. Ah, vai
Exato.
falhar, vai acertar. Vai falhar, vai falhar, vai acertar. Vai acertar, vai acertar, vai falhar, vai acertar. E vai.
Exato.
E ela vai seguindo um ciclo de acertos e erros, né?
Exato.
Eu nem gosto de chamar de acertos e erros, né? Mas, enfim, é só para ficar mais
Sim.
didático pro pessoal mesmo. E essa consciência que você criou hoje, né? De perceber que, cara, não quer dizer que eu não vá comer. Mas quando eu
Isso.
comer, não vai ser uma desculpa para comer. Né? Porque se eu tenho em casa, acaba
Exatamente.
se tornando uma desculpa. Porque está acessível, eu vou me convencer, né? Eu vou dialogar comigo e me convencer de N maneiras,
Sim.
de que meu dia foi muito difícil, meu
Eu
chefe foi muito
mereço.
estúpido comigo, no trânsito bateram no meu carro, meu filho não me dá paz, sei lá. A pessoa vai ter diversos motivos para ela se convencer que ela merece, que tá tudo bem, que faz sentido naquele dia ela fugir para a comida. Então a
Exato.
comida, se você, que foi o que você falou, né? Se você tem acessível na sua casa, você facilita desculpas. Se eu não tenho acessível na minha casa, eu sou meio que obrigado a criar novas alternativas. E quando eu começo a criar novas alternativas, eu vou mudando literalmente nesse processo, porque eu vou descobrindo novas maneiras, né? De, por exemplo, sentir prazer, sentir relaxamento, sentir um contentamento, né? Uma sensação de realização. Então, eu vou criando maneiras diferentes, né? Hoje, no lugar de comer, você faz o quê, por exemplo, Tarita?
No lugar de comer, eu primeiro respiração. Eu
Coração.
faço exercícios de respiração porque É onde eu consigo oxigenar o meu cérebro. Eu nem sabia que eu precisava de oxigenar o cérebro.
É, que
E
isso aí são
então.
coisas mais avançadas, né? Mas faz sentido
Exato.
você falar pro pessoal saber que, tipo, verdade, né?
É.
Sem oxigênio
Pois
no
é.
cérebro, eu tomo decisão mais capenga.
Exatamente.
Se o oxigênio melhora no meu cérebro, eu consigo pensar melhor.
Exatamente. Então, faço os exercícios de respiração, aí eu começo a fazer aquela escala. Ai, eu preciso ver o que está acontecendo, me trazer para o agora e ver, não, é um problema? O que, em vez de pensar em comida, vou pensar na solução, se for um problema. Mas já, eu nunca pensei tanto. Eu já come, alguma pessoa, hoje em dia as pessoas vêm com problemas para mim e eu falo, já tem a solução, porque eu já estou pensando ali, não, o que, que pode sair as saídas e não sei o que, sem comer. Às vezes eu ficava nervosa com problemas de outras pessoas e eu comia pela pessoa. Eu falei, mas por quê? Por que eu? Eu queria ajudar de alguma forma e eu ficava tão frustrada, eu não conseguia ajudar que eu comia. Eu falei, mas por que comer? E eu não sabia que eu comia. Eu, para mim, eu sempre fazia as coisas certas, era comida muito saudável, eu achava eu que fazia saudável. Só que eu, até a gente identificar junto que eu, quando chegava em casa, eu queria descontar o mau dia que eu tive na comida. Então, passei a fazer os exercícios de respiração, passei a ter mais as coisas saudáveis na minha frente, água, chás,
Acessibilidade, né? Tá bem acessível.
acessibilidade, ouvir música, tomar um banho. Eu nunca tomei tantos banhos relaxantes, aprendi a deitar coisas diferentes no banho,
Banho é
vela.
rejuvenescedor.
Nossa, muito bom mesmo. Muitas ideias surgiram durante o banho. Eu falei,
Sim,
gente, qualquer coisa hoje em
é
dia eu vou
verdade.
tomar banho para pensar.
É verdade.
É muito bom. Então tem sido e o exercício físico de manhã. Quando tem alguma coisa assim que realmente me chateou, que vai um dia difícil, então, como eu já começo o dia bem, não tem assim porque tá mal naquele dia, porque eu já começo o dia bem e o que vier
É
de
um
problema, eu já vou
alinhamento,
pensando
né?
na solução. Exatamente. Aquilo, por isso é que é o planejamento vem puxando uma coisa a outra e uma coisa boa vem puxando outra coisa boa.
Se você começa o dia mal, na sua percepção, né? Cada um vai ter uma
Sim.
percepção de começar mal. Por exemplo, se você olha para o seu café da manhã e você comeu coisas que você não se orgulha, você se sente meio mal com aquilo, tipo, ah, comi qualquer coisa, sabe? Não tenho energia, só comi porque era gostoso ou porque era fácil, né? E começa a acontecer algumas coisas, porque a vida é assim, ela é dinâmica. Aí pode ser que na sua manhã aconteça algumas coisas que não são tão legais, algumas surpresas que não são legais, vai entrando em uma congruência, tipo, ah, foi meio ruim, agora coisa ruim, ruim, ruim. Aí você cria um aspecto do seu dia que foi ruim. E aí quando chega o final do dia, o que que vai acontecer? Eu preciso ter alguma coisa boa para mim.
Boa.
E normalmente você não vai buscar uma coisa diferentona. Você vai buscar uma coisa que te dá prazer, que seja fácil e que seja bem comum no, naquilo que você conhece. Então, hoje em dia, o que é muito comum é a pessoa pegar alguma coisa para comer e assistir Netflix. Aí é o lado
Exatamente.
bom do dia dela. Aí tem algo bom. Tem alguém aí assim? Se
Com
alguém, se eu
certeza
descrever
tem.
alguém assim, fala, sou eu, você descreveu.
Tem algumas que eu tô vendo aqui, que são algumas amigas minhas, que eu acredito que elas se identificam.
Pois é. Então aí chego em casa, quando eu chego em casa eu vou descontar tudo aquilo que pode parecer que não, tá, gente? Mas a gente construiu isso. Porque a gente foi linkando as coisas e a gente favoreceu de alguma maneira essas coisas da maneira como elas nos impactam. Quer ver como é diferente? Olha lá, Débora falando, sou eu.
Sabia.
Se eu começo o meu dia com um bom café da manhã, eu tô até mostrando um pouco mais da minha manhã para inspirar as pessoas. Então eu acordo, eu tomo água, aí eu vou lá, normalmente eu como alguma fruta, normalmente a maçã. Isso é para normalmente acelerar um pouco o trânsito intestinal, para o seu corpo já sentir leve de manhã. Aí você vai lá e toma um café da manhã que você se orgulha. Na sua situação, tá? Na sua condição. Não precisa ser normalmente. Não sei vocês, mas eu vejo alguns reels às vezes no Instagram aqui que mostra assim, pessoas, às vezes, em um hotel, com café da manhã com a mesona. Não tô falando daquilo, tá? Às vezes na sua casa ia ter um pãozinho com ovinho, ia ter uma frutinha, ia ter um suco, um leite que você toma, um cafezinho. É o que você entender como saudável e acessível para você. Que você vai sentir orgulho, tipo, foi um bom café da manhã. Me alimentou, me deu energia, me sinto orgulhosa ou orgulhoso dele. É isso. Então pensa se você já começa o dia se sentindo bem, que você começou o dia bem. Aí vai acontece a mesma coisa no meio da manhã que não foi tão legal. É como se o que aconteceu de bom antes fosse uma blindagem. Ela meio que te protege de você não ser. Não quer dizer que não vai acontecer coisa ruim, assim, que não tão legal aconteceu. Quer dizer que aquilo não te afeta como afetaria uma situação que o seu dia começou mal. É como se você se blindasse, é como se houvesse um escudo. E aí acontece outras coisas que não foram tão legais ao longo do seu dia. Mas você começou o dia bem, incluiu algumas outras coisas que são boas no seu dia, que você faz questão. Por exemplo, manter contato com alguém que você ama, tomou o seu bom café da manhã, fez exercício físico, fez uma leitura, sei lá, fez uma oração da sua religião, sei lá. Algumas coisas que você possa gostar, tem orgulho do seu dia, que foi legal, valeu a pena. Essas coisas ruins, não tão legais que aconteceram, elas vão te impactar menos, porque você se blindou. E quando te impacta menos, quando chega ao final do dia, a chance de você achar que, droga, eu vou descontar, eu preciso de uma coisa boa agora, é muito menor. Porque você vai sentir que, de alguma maneira, você conseguiu passar por aquele dia difícil sem ser tão afetada. Você venceu. Então você vai sentir mais
Exato.
orgulhoso, orgulhoso. E esse orgulhoso, orgulhoso, não vai estar alinhado a fugir para a comida. Vai estar alinhado a trazer mais autocuidado pela comida. Então existe a congruência, sempre a congruência, de o que eu faço vai atrair coisas parecidas com aquilo que eu faço. Ou não o que eu faço necessariamente, mas o que eu permito. Que nesse caso
Exatamente.
tem as duas coisas. Tem o que eu fiz e o que eu permiti. Que permitir também é um que eu faço, de alguma maneira, né? Pode ser que algumas pessoas não enxerguem isso, mas é. Então o que eu permiti e o que eu fiz vai trazer para mim impacto emocional. E esse impacto emocional pode favorecer uma melhor alimentação no meu dia, como pode favorecer mais fugas alimentares, de tentar me recompensar com comida, com hábitos que eu não me orgulhe, né? Então, isso que a Thalita comentou, que ela vem testando, ela vem praticando, ela vem aprendendo e percebendo coisas novas, com novas atividades, isso é muito rico. Isso acontece comigo também. Acontece com diversas e diversos pacientes meus também, ouço lhes dizer, cada um tem a sua vivência, né? Eu sou muito ligado a banho, por exemplo, a meditação, ela tá na minha vida, ela me ajuda bastante também. Às vezes eu preciso ter um momento onde eu vou desconectar, fazer algum exercício físico, ou simplesmente sair para lá, ou para fora, né? Esperar um ar puro, ficar um tempo com meu gato. Tem algumas coisas que eu procuro fazer, né? Às vezes música também, mas música tem sido menos frequente para mim. Livro atualmente eu tenho usado também em alguns momentos. Tenho usado também jogos. Tem um joguinho meu que às vezes eu vou lá e agora é o meu momento de relaxar. Eu vou lá e jogo o meu joguinho. Então é a vida real, gente, né? Não tô dizendo só coisas aqui instagramáveis, bonitas de serem postadas, não. São coisas que às vezes você vai gostar de fazer, não necessariamente algo, né,
Exato. Exato.
tão chique assim, podemos dizer, mas faz bem, né? O banho é maravilhoso, né? O banho, meu Deus do céu, renova energia, torna a gente mais leve, né? Eu tenho uma ligação com água muito muito especial, então quando eu vou lá e tomo banho assim, eu me sinto literalmente novo. Thalita, agora uma coisa que eu acho que todo mundo quer saber, tudo que nós falamos tem
Sim,
conexão com isso que eu vou perguntar agora, né?
tá.
Mas é até o tema da live. Em pleno final de ano, que é onde as pessoas estavam ali assim, meu Deus, né? Já estavam ganhando um pezinho, ou estava morrendo de medo de ganhar um pezinho, não conseguiu, às vezes, vestir uma roupa do jeito que queria, teve que vestir do jeito que deu, ou às vezes não deu para vestir roupa. E você, mulher, estava cabendo em roupas que não cabiam. Então você estava em processo de
Verdade.
emagrecimento em pleno final de ano, né? Conta um pouco sobre isso aí. O que que você acha que contribuiu para isso? Se você veio fazendo algo diferente nesse tempo que possa ter colaborado nesse final de ano para essa perda de peso, né? Para caber mais em roupas. Conta aí o que é que você enxerga disso aí para o pessoal.
Olha, isso foi muito. Ai, foi um momento muito alegre para mim quando eu experimentei. Foi um casaco, para quem não sabe, eu fui vestir um casaco, tinha uma pilha de roupa que eu tava já para dar. Então eu fui experimentar as roupas novamente, tinha algumas que estavam realmente cabendo em mim. Eu fiquei, gente, eu não acredito, tem um casaco que eu ganhei que eu tava novo. E eu falei, gente,
Novíssimo.
fechou. Eu não acredito, eu fiquei muito feliz, ganhei um casaco. E então, ai, gente, é técnica, não é vergonha na cara. Muita gente fala, Ah, eu vou ter que criar vergonha na cara. Não adianta, eu já tentei criar vergonha na cara e não, esse de vergonha na cara não existe. É realmente é técnica, é estratégia mesmo. É ver que realmente, depois que eu aprendi que eu quero, o que eu quero de bom para mim, ver a consequência, assim, me imaginar no que eu quero. Eu tinha uma dificuldade muito grande de levantar cedo e fazer exercício. Experimentamos de todo
Sim,
jeito fazer
lembro
exercício à
disso.
noite. Eu chegava morta do trabalho e fazer exercício à noite, esquece, não era para mim, então eu tinha que aliviar do outro jeito. Uma leitura, música, banho, então, passei a fazer de manhã. Combinou perfeitamente. Então, como foi já de manhã, uma coisa boa veio trazendo a outra. Então, eu acredito que certamente foi isso. E
O efeito da
estratégia.
rotina, então, né?
O efeito foi criar rotina. Eu pensei, não, caiu na rotina, mas nem sempre essa expressão. Acho que a gente utiliza essa expressão com uma má
Uma má
conotação, né?
conotação, né?
Isso, é uma conotação e não é preciso. Eu acredito que hoje em dia a minha rotina me salva. Porque hoje em
É
dia
porque as
tem
pessoas,
coisa de
elas têm uma
manhã.
ideia, elas têm uma ideia, e eu já tive essa ideia, tá? Então eu entendo quem pensa assim. A ideia de que, cria uma rotina saudável. A pessoa, ela vai ter uma ideia, ela tem uma ideia que ela vai perder a liberdade dela de fazer o que ela gosta, na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Só que se você for. Isso aqui, gente, ó, não é papo para qualquer pessoa, tá? É para quem está realmente disposto e disposta a aprofundar e se libertar das correntes de ganhar peso, de dieta e tudo. Então, para esse tipo de pessoa, tem um nível acima mesmo. Não é só ficar falando de dieta, não. Para essa pessoa, ela precisa entender que quando ela não sai da rotina dela, não abre, ela não desapega disso, ela está vivendo uma prisão. Que ali ela não tem liberdade.
Isso.
Porque é
É
uma
verdade.
prisão isso. Você não quer fazer coisas por você, porque você quer manter caprichos e somente prazeres, isso é uma prisão. Tem, inclusive, se vocês forem perceber, não está vindo nenhum na minha mente agora, mas eu já vi. Tem muitos filmes infantis que retratam isso. Adultos que se gabam de alguma maneira ali dos seus status e tudo, mas são infelizes. E por que são? Porque eles não desapegam daqueles prazeres. Não desapegam daquelas coisas ali que eles mantêm para buscar coisas novas. Isso
Exato.
é liberdade? Então a gente deturpa o sentido de liberdade. Na minha visão hoje, liberdade de fato, ela nunca, nunca estará, principalmente ligada ao emagrecimento, né? Ela nunca estará separada da sua felicidade. Só que aí a gente não deve confundir felicidade com prazer. Eu posso estar sentindo prazer agora,
Exato.
mas eu estou de fato feliz? Agora, se você começa a construir uma rotina, uma vida que passa a te gerar alegrias, alegrias, contentamento, realização, confiança, isso vai se aproximando de uma felicidade. Cada um tem o seu sentido de felicidade. Mas eu não consigo também entender enxergar uma pessoa que seja feliz, que ela não se gosta, que ela não tenha alegria, que ela não tenha confiança, que ela não tenha realização, contentamento. Não tem como essa pessoa ter felicidade se ela não tem esses elementos, percebe? Claro que vai entrar em cada situação, né? Você pode ver exemplos totalmente diferentes de felicidade. Por exemplo, você pode olhar uma Madre Teresa de Calcutá. Tem nada a ver com emagrecimento, porque ela praticava muita caridade, ela ficava sem comer para alimentar outras pessoas. Só que perceba uma coisa, o que ela fazia ali, ela tinha contentamento, ela tinha realização, ela tinha confiança no que ela estava fazendo, que era o certo, e por isso ela era feliz.
Exatamente.
Agora eu quero que você olhe hoje para a sua rotina, para as coisas que você faz. Tem de fato contentamento ou tem prazer? Tem realização ou é prazer? Tem confiança ou é prazer? Aí você olha e você vai começar a perceber que de fato eu não estou próximo de felicidade. E se eu não estou próximo de felicidade, quer dizer que o que eu estou vivendo não é uma liberdade, mas uma prisão. Que eu me aprendi. E aí, quando as coisas
Exato.
começam, começa a enxergar isso, aí é onde você começa a olhar, de fato, enxergar rotina com outros olhos. Porque rotina é sinônimo de liberdade. Pode parecer que não, para quem não enxerga
Sim.
essas coisas que eu tô falando. Não consegue enxergar ainda. Calma que você um dia você vai conseguir enxergar, tá? E espero que
Vai.
depois dessa live ou desse podcast você consiga enxergar. Mas quando você enxerga que, de fato, verdade, cara. Quando eu crio a minha rotina, eu estou exercendo a minha liberdade. Eu estou vivendo algo que vai me trazer realização, contentamento, felicidade, saúde, disposição, energia. Como que algo que dá disposição e energia para você não é liberdade? Porque eu te dou o combustível para você fazer o que você quer, viver o que você quer, construir o que você quer. Que é o que a Thalita colocou. E de fato, o acordar cedo não é uma coisa simples. Porque normalmente a gente tá o quê, gente? Normalmente a pessoa ela tá num ciclo de trabalhar que ela tá cansada. E de fato, ela perde o brilho. A pessoa ela já tá sem brilho, assim, sem meio que às vezes sem esperança, sem vontade. Aí pensa, eu vou acordar de manhã para fazer exercício. A pessoa ela quer ficar mais na cama, porque ela sabe que ela vai começar mais um dia daquilo que pode trazer o mesmo tipo de brilho que ela tem, que ela não está feliz, de fato, com aquilo. Agora, como você falou, né, da estratégia, que é importante ter estratégia para cada um. E aí, quando a pessoa ela constrói uma rotina que vai tirar ela dessa condição, vai trazer mais brilho para ela. Ela vai sentir mais capaz, ela vai sentir mais contentamento. Rotina salva muito, assim, você falou. Deixa eu ver que a Daiane, né? Ela colocou, concordo com tudo que ele fala. Que bom, Daiane, que isso chega para você e faz sentido. Não tô falando que eu tenha razão absoluta, não, tá, gente? É o que eu trabalho, é o que eu acredito, é o que eu já ajudei muitas pessoas assim, e com certeza tem gente que pensa diferente de mim, tá? Então não quer dizer que o que eu tô falando é verdade absoluta, mas é o que faz muito sentido para mim hoje, e é o que faz muito sentido para pessoas aí que estão ouvindo, por exemplo, a Tarito, para quem trabalha comigo. Mas de fato, quando a gente. A Thalita ela começou a trabalhar e construir a rotina dela, ela começou a se apaixonar pela rotina. E o que que fez ela se apaixonar pela rotina? Quero que ela fale. Foi o quê, na sua visão?
Foi o que eu
A
consegui
Thalita.
de tirar dela, porque eu, quando estabelecemos o que que eu ia fazer, quando eu acordar e a seguir eu faço isso e depois disso eu faço aquilo, quando eu consegui encaixar, que não foi de um dia para o outro também, né? E
Você
então,
foi
quando eu consegui,
sentindo e nós fomos
fomos sentir
construindo, né? Foi
exatamente as
tornando mais
necessidades,
fluido
fomos
para
mudando.
você.
Exato. E então foi libertador dentro da rotina, porque hoje tá tudo encaixado e eu sei que. E a rotina, atenção, quando a gente cria rotina, eu já tenho preparado o fim de semana, eu já sei o que é que eu vou fazer no fim de semana, se então eu já tenho tudo preparado. Quando alguma coisa acontece assim, de inesperado, eu já consigo, na hora, dar aquele jeito, não. Então, se é assim, se é assim, já nem vem comida na cabeça. E acho que a última coisa que eu penso hoje em dia assim, é comida. Porque tenho tantas outras coisas para fazer,
O
filme.
peso do pensamento, né? Que você está
É o
querendo
peso do.
dizer?
É o.
Tipo,
Exato.
o pensar. Imagina como se fosse o impacto, tá, gente, do pensamento. Lá no início,
Isso.
pesar na comida. Ah, pesar. Pensar na comida era um peso muito forte, impacta, a pessoa é muito afetada por aquilo. Não quer dizer que a Thalita não pense em comida hoje, assim como eu. E eu, se eu estou abalado de alguma maneira, eu vou pensar em comida. Só que o peso desse pensamento em mim é muito menor do que antes. Porque eu comecei a
Exato.
desenvolver outros tipos de pensamento que me impactam mais. Que importam mais para
Exatamente.
mim. Então não quer dizer que não pense, né? Porque o pensamento ele traz resquícios do passado, é normal essas coisas acontecer. Mas como te impacta muda. E te ouvindo, não sei se você concorda, talvez você não consiga colocar em palavras, você pode até me corrigir. Mas eu sinto que o que fez você apaixonar pela rotina foram duas coisas: a liberdade que você ganha hoje na sua rotina e com o tempo, em conseguir usar melhor suas 24 horas, e os resultados. O que que a rotina começou a
Resultado
te
que eu
trazer?
tirei, sim, me trouxe uma pessoa mais alegre com a vida, porque eu
Com
tava
humor melhor?
mais
Você estava
com humor. Eu era.
jogando os cachorros nas pessoas?
Eu tava, como diz o meu noivo, fala que eu era uma pessoa muito reclamona. E hoje eu já fico calada,
Tem
nem tenho
alguém
mais
reclamão aí ou
reclamação.
reclamona? Vamos
Meu
assumir,
problema em
gente. Tem alguém
tudo.
reclamão aí? Coloca aí, eu sou assim. Pra gente saber,
Ai,
porque
deve
tenho
ter uma
certeza que não é
galera.
só você.
Não. E então é aquilo assim, ah, você fez isso. Ah, mas você não fez isso. E então assim, ah, tem sempre aquela coisa. Eu era muito assim, era um problema, eu fazia problema com pouca coisa. E então a rotina me trouxe realmente liberdade, você tá certo, trouxe mesmo, adoro a liberdade que eu tenho hoje, porque eu não consigo, não preciso ter o peso na consciência de que, ai, mas e agora? Tem isso? Não, tá, ok, isso apareceu, mas depois eu vou fazer isso, encaixo aqui, tá tudo certo, tá tudo ok, é vida que segue, consigo ter ali a estratégia certa, mas tudo isso foi desenvolvido. Eu não conseguia
Foi.
pensar uma coisa atrás da outra, e agora o que é que eu vou fazer, e o que é que eu posso fazer isso. Tinha coisa que não vinha, não virava mesmo. Ficava aqui uma coisa maluca.
Que legal! Eu espero que você esteja gostando desse episódio, hein? E se foi útil, se está sendo útil para você, eu peço para que você coloque na plataforma que você estiver me ouvindo aí, seja o Spotify, no Apple, no Google Podcast, em qualquer outro, avalie esse podcast. Coloque aí quantas estrelas, coloque um comentário, dependendo de como a plataforma é, porque assim você me ajuda a entender como que esse meu conteúdo está te ajudando. Se está fazendo realmente diferença no seu emagrecimento. Eu vou adorar saber e assim você também ajuda outras pessoas que vão ver esse podcast e vai saber se realmente pode ser útil para elas. Então, deixa aí 5 estrelas que eu vou ficar muito feliz. Agora vamos continuar com o episódio. Sim,
E eu acho que
isso do humor, da energia, né, que a gente sente sim, acaba que são ganhos secundários do emagrecimento, né, do processo. Eu sempre ouço isso das pessoas, tipo, nossa, eu comecei a trabalhar com você para emagrecer, mas eu ganhei tanta coisa.
mas é
Tipo, não
verdade.
sou tão mal-humorado como eu era antes, organizei meu sono, hoje meu libido tá de
Real.
volta, eu não tinha. Eu ouço tanta coisa assim, por que que isso é verdade? Porque é uma coisa que você falou lá no início, que é o que eu acredito também. O emagrecer é uma consequência. Ele é uma consequência de quando a gente realinha coisas que estão perdidas, bagunçadas na nossa vida,
Exato.
que tem ligação com a rotina, com a liberdade que nós estamos falando aqui. Quando essas coisas
Isso.
começam a ficar mais alinhadas, a pessoa se alinha. Aí
Exatamente.
tem até algumas frases, né? Não vou lembrar agora, mas é como a ideia é, uma pessoa assim não quer guerra com ninguém, né? Tem até
Sim, já vi.
é uma frase de uma música do Charlie Brown Jr., se eu não me engano. É que a pessoa assim não quer guerra com ninguém. Então, uma pessoa que está com humor em dia, está tomando café da manhã bem, que ela está se cuidando, ela se sente valorizada, ela tem energia, por que que ela vai querer guerra com alguém? Ou com ela
Exatamente.
mesma, né? De se
Ou
criticar
com ela
tanto,
mesma.
de se jogar lá no chão, você é fraca, você é aquilo e tudo mais. Por que que ela vai querer isso? Porque ela conseguiu se alinhar, né? Ela conseguiu se reencontrar ali. Agora a pergunta que eu não quero calar, disso que você falou. Porque o acordar cedo é uma coisa que muitas pessoas querem. E é uma coisa que você vem tendo dificuldade trabalhando e melhorando,
Sim. Sim.
né? O que que mais funciona para você? Que talvez, né, possa cair como uma luva para alguém aqui que está assistindo vai ouvir depois. Como é que funciona para você hoje, para você conseguir acordar e ter a sua rotina, o seu dia que você tanto quer?
Primeiramente, o dormir cedo. Eu nunca pensei que 1 hora ou 30 minutos fosse fazer tanta diferença num outro dia, porque eu sempre dormia meia-noite e meia, às vezes eu fui dormir até 1 hora da manhã para acordar no outro dia, 6 horas, 6h30, e acordava destruída. E então falava, ah,
E é uma coisa
que
que a gente faz
coisa.
tão no automático, né, que a gente
É,
nem para pensar.
exato. Exatamente. Hoje em dia, com a rotina, já consigo ter tudo organizado. Hoje eu vou ver um filme, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou ver, em vez de um filme, uma série, porque o episódio é
Mais
menor do que um
curto.
filme. Exatamente. E então já consigo ele encaixar direitinho para eu ter um momento também de descontração, para ver alguma coisa. E então assim consigo encaixar o horário de dormir ali. Calculei também, foi muito tempo para ver qual que era a quantidade de sono, de horas de sono que eu
É que
precisava
você foi testando,
para.
né? Você foi
Exato, fui
sentindo
testando.
como que é 6 horas de sono, como que é sete, como
Exato,
que é
como que é
oito.
7? Exato. E hoje em dia, 7 horas de sono para mim,
É
tá? Eu
suficiente.
acordo nova mesmo, é suficiente
Legal.
mesmo.
E
Com
é
9 horas
individual
eu
para cada
acordo
um, tá,
pior.
gente? Isso. É individual e, inclusive, não é uma hora. Eu gosto muito de estudar sobre sono, né? É uma coisa que eu sempre estou estudando. E pelo que as pesquisas mostram, não é uma hora que é fixa. Isso muda conforme o tempo. E é
Pois.
uma tendência que conforme a gente envelheça, a gente precisa de menos tempo. Por isso que normalmente adolescente dorme tanto, criança dorme tanto. Conforme no começo da nossa vida a gente tende a ter mais sono, né? E pode ser que com o tempo a gente vá mudando sim o tempo necessário que a gente precisa, né, para dormir. E às
Exato.
vezes até o humor, você já percebeu isso? Dependendo do humor que você tá, se você tá tão feliz, confiante e tal, parece que Você precisa de um pouquinho de menos horas de sono ou não? Só eu que percebo isso.
Não, eu também percebo. Quando eu tô mal-humorada também, parece que eu nem consigo dormir direito. Eu vou dormir tarde, dá aquela insônia, acordo várias vezes à noite, parece que eu até sonho com aquilo que eu acordo. Então, eu interrompo várias vezes o sono que não tem. Aí, até dormir novamente atrapalha muito o outro dia. Eu costumava detestar a minha segunda-feira, porque no domingo a gente fazia tudo errado. A gente fazia tudo errado mesmo no domingo. Acordar tarde, dormir tarde, deixar. E como que vai gostar da segunda-feira se faz tudo errado no domingo?
É como se fosse assim, né? A segunda-feira eu enxergo para algumas pessoas, não vou dizer para todas, que realmente a gente não pode generalizar. Mas é como se fosse o início do Big Brother, sabe? De um reality show dela se ver sofrendo. Porque ela é
Exato.
feliz na sábado e domingo. Aí chega na segunda, é como se fosse assim, cara, eu vou me ver sofrendo agora de novo. Então como que eu vou ter ânimo para isso, né? E a rotina entra aí de novo, lembra? Se uma pessoa constrói uma
Exatamente.
rotina que ela ama ter, ela tem um. Não posso dizer talvez tesão, mas ela passa a gostar de iniciar a segunda-feira. Porque é uma oportunidade que ela tem para passar a gostar mais dela, passar a gostar mais da vida dela, de qualquer outra coisa, né? Que ela possa ter um senso de realização maior, né? O automatismo, de fato, gente, a síndrome do leva eu. Rapaz, eu tô percebendo aqui que meu celular tá quase caindo. Eu não tinha percebido isso, não. Peraí. Deixa eu suspender aqui.
Segura.
É? Aí, voltei. Ele veio escorregando assim, ó. Eu tava percebendo. Eu não tinha enxergado, não tinha percebido. Ele tava quase
Estamos
caindo
aqui
aqui
no
no
foco.
negocinho. É? Eu tô tão
É.
focado aqui. Eu coloquei o um negocinho que prendi, ele tava no meio dele. Tava aqui na ponta dele, ó. Ele ia cair. Eu não tinha visto. Meu Deus.
Bem.
Pois é. Mas olha, quando a pessoa ela sai do automatismo e ela passa até a rotina dela, passa a dar mais cor pro dia dela, né? Você
Exato,
sentiu
concordo.
isso, né? Porque eu percebi o
Senti.
quanto que você mudou. Você passou a ser de fato outra mulher, né? E acho que seu
Foi.
noivo concorda.
Concorda. Hoje em dia ele mais concorda com isso, porque hoje em dia ele também ganha com isso, né? Porque não é só para mim que eu faço as coisas, porque se eu levanto uma hora mais cedo, eu já nem tenho aquele estresse de, ai, que agora acordei e tenho só 10 minutos para arrumar e para sair, sai sem comer. Ou então sai
Sai
sem nada
atropelado, né?
preparado, sai atropelado. Nossa, já começa errado. E então já a rotina ajuda nisso. E o emagrecimento veio como consequência. Lá tá, como a gente falou mais cedo do emagrecimento, como que eu consegui fazer isso tudo no fim do ano, foi isso. Ver a rotina. Eu vi o Natal como um dia de estar com a família. Também foi estratégia. O que é que faz antes, o que é que come, o que é que junta esse com aquele. Foi
Que
divertido.
legal.
Até que agora, o que é que eu vou fazer, o que é que não vou fazer.
Ganha
Peguei
liberdade,
várias dicas.
né? Liberdade de
Muita
comer.
liberdade.
Síndrome do
É.
fantástico. Verdade, Cintia. É isso mesmo. A fobia de segunda-feira.
Ah, pois é. E então, acho que para mim foi isso da estratégia e acho que realmente olha, nem tem palavras assim hoje em dia para descrever isso agora. É realmente é libertador tudo isso. Eu tô mesmo muito feliz com tudo que vem acontecendo e tudo que eu venho descobrindo. Tem muita coisa
Você tá
aqui, as
fazendo até
pessoas.
transição de carreira, né? De tanta
Nossa,
confiança que você tá conseguindo.
isso eu
Percebe como é
vim
um
e eu.
movimento que você sai da acomodação, né? Não sei se as pessoas não te conhecem, mas assim, você é diarista e vinha sendo nos últimos anos, não é?
Sempre fiz isso aqui. Iniciei faculdade, antes eu morei em Portugal, iniciei a universidade lá, fiz um curso, que era voltado para construção civil e obras públicas, que é. Engenharia civil, mas Portugal tem outros níveis, então vamos passar à frente. E então isso é. E então vamos. Eu ia fazer isso, eu detestava essa área, então sempre voltei mesmo para as limpezas. E então cheguei aqui na Suíça, fui fazer isso e assim fiquei. E eu não é que eu não gosto, gosto de oferecer aquela. Ai, a pessoa chega em casa, tá tudo muito bom, tá limpinho e tudo, mas faltava para mim. E eu não descobria que eu me tratava mal. Por não identificar exatamente o que é que faltava em mim. E fazer o coaching com você me ajudou a me trazer o que é que faltava, o que é que isso, o que é que aquilo, o que é que realmente eu quero para mim. E eu descobri, né? Nós descobrimos que realmente um dos problemas estava no meu trabalho. porque faltava mesmo qualquer coisa fazer para mim. E então a
É
transição
o que eu ia
para
falar agora.
massagem é isso. É.
É o que eu ia falar agora. Pelo que eu senti de você, a transição que você quis fazer de carreira é porque você trabalha muito e a sua hora vale pouco. E aí, de alguma
Exato.
maneira, você quer tanto valer mais a sua hora quanto ter mais tempo para você.
Exatamente. E
Né?
eu não sabia disso. E eu comia
Aí
isso.
quando você foi lá e fez uma sessão de massagem aí, você se apaixonou. E você viu quanto eles ganham, você falou, meu Deus, né? Eu vou
Exato,
ganhar muito
quero isso.
mais pela minha hora, né? Mas tudo bem, isso diretamente não tem nada a ver com o emagrecimento. Só
Não.
que eu quero que você me fala. O seu processo de emagrecer, o seu processo de se cuidar, de se valorizar, influenciou em você sair da acomodação e falar, cara, eu quero e eu posso ir atrás de uma nova carreira?
Totalmente. Foi isso que me fez, porque como uma coisa veio puxando a outra, foi, não, se eu consigo levantar todos os dias uma hora mais cedo, já vem aquela coisa da leitura, então via muitos sinais, e eu consigo fazer alguma coisa, eu posso mais, então deixa eu ver, deixa eu experimentar isso, para não ficar quieta no mesmo lugar, realmente, não, eu não sabia fazer mais nada. Então a massagem foi aquela, que ele não foi nem um tiro no escuro, porque foi totalmente direcionado.
Sim.
E
Mas o
é
incrível é que, tipo, por você começar a. É o que você falou lá no início, eu tinha desistido. Então, quem desiste tá numa bad, vamos resumir assim. Tá
sim,
na bad. Uma pessoa
tal.
que tá na bad, ela não vai ousar fazer uma transição de carreira. Normalmente ela se acomoda, né? Então ela continua fazendo o que
Exato.
ela faz, está tudo bem, e aí ela busca os prazeres dela e tá tudo certo. Uma pessoa que vai lá e rompe esse comodismo, porque ela passou a ter rotina, ela passou a ter vida, ela passou a se sentir mais confiante, ela passou a gostar muito do que está acontecendo com ela, com o que ela está conquistando e tudo, ela passa a levar esse olhar para outras áreas da vida dela. Então é onde ela, vou testar e vou usar, fazer uma migração de carreira, né? Vou fazer uma transição de carreira. Só para ressaltar que, tipo, quanto que o fato de você se cuidar, eu acho muito importante falar isso no início do ano, porque está começando o ano. As pessoas que querem mudar a sua vida, mudar de profissão e tudo, gente, é óbvio que eu não sou profissional de carreira e não considerem isso como o melhor conselho que vocês vão ter, mas veja se faça sentido o que eu vou falar. Passe a confiar e gostar mais de você primeiro. Se você, esse ano, focar em eu vou me resgatar, eu vou me resgatar. Eu vou sair de onde eu estou, eu vou passar a gostar mais de mim, eu vou passar a ter minha rotina, ter minha liberdade, eu vou passar a fazer questão de ver energia e disposição no meu dia, ter um sono fantástico, ter relacionamentos fantásticos. Você conquistando isso, eu tenho certeza que você vai sentir o momento certo de você fazer sua mudança de carreira, por exemplo. Né? Fazer alguma transição assim. Se você quer fazer de 2023 um ano de mudanças na sua vida, né? Eu acredito que muita gente que não necessariamente profissionalmente, mas para qualquer coisa. Por que que eu estou ressaltando isso? Porque a mudança que você busca começa em você. Se você tá do jeito que você tá e você não tá tão confiante, não tá tão bem com você e tudo, você vai buscar fazer uma mudança às vezes muito grande na sua vida, corre o risco muito maior, né, de você não conseguir tanto sustentar essa mudança quanto de fato até acreditar nela. Porque às vezes você nem acredita em você para início de conversa, né? Quem normalmente às vezes está passando por alguma dificuldade, né? Consigo, por exemplo, de autoestima, saúde, percebe ali que está dependendo de, às vezes, de remédio, dependendo de carência emocional, né? Isso é uma coisa até para psicólogos, eu quero trazer psicólogos aqui assim, nas lives, né? Para falar um pouco dessa dependência emocional, dessa carência emocional, que a pessoa às vezes ela não está bem com ela e ela se mantém ali às vezes em amizades, em relacionamentos que só fazem mal para ela e fazem ela inclusive permanecer do jeito que ela está, atrapalha ela sair de onde ela está, né? Inclusive melhorar a alimentação dela, de fato. Mas tudo começa na gente, né? A mudança que você está
Exato.
vivendo hoje, ela começou em você, não foi?
Foi, eu não sabia, é aquela coisa, como eu já tinha tentado tanta coisa para emagrecer, quando eu vi isso do emagrecer é outra coisa, eu pensei, eu vou ver isso, já que eu não tenho tem mais nada para perder mesmo. Já estava realmente assim, já estava totalmente chateada. Eu já tinha gastado tempo e dinheiro com coisas que nunca tinha valido a pena. Então eu pensei, bom, já está aqui.
E aí,
E eu paguei
e eu
por.
lembro uma coisa que você falava bastante para mim, que as pessoas elas deixavam de levar a sério o que você falava que estava emagrecendo, né? Porque você já falava
Deixava.
tantas vezes e nunca conseguia,
Exato.
que as pessoas elas, ah, mas mais uma vez? Ah,
É
mas.
mais uma vez, é exatamente isso. E depois
E
é
isso é
assim,
muito
ah, vem ela
frustrante.
de
Isso é
novo.
muito
É,
frustrante.
porque depois é assim, é aquela coisa que a gente quer acreditar na gente mesmo, só que já nem a pessoa não dá aquela, ah, vai que você consegue. A gente nem escuta isso, então ah, vai que eu tô consegue. É mesmo, quero ver até quando. Vamos ver, é isso.
Quero ver
Isso
até
era muito
quando vai
frustrante.
isso.
Quero ver
É,
até
nossa,
quando
essa frase
vai
dói, hein?
isso.
Essa
É
frase dói.
horrível. E depois a gente faz, nossa, que porcaria
Porque, em outras
de pessoa que
palavras,
eu
a
sou.
pessoa tá falando assim: você é incompetente, você não vai conseguir.
É tão simples quanto isso. E depois, assim, como eu já estava naquela fase que realmente já não estava mais querendo fazer nada, né? Então, quando eu comecei a ouvir o podcast, eu comecei a me identificar com cada situação. Então, foi uma escadinha. Eu falei, não, isso realmente faz sentido. Não, eu faço isso. Então, mudar aqui, mudar ali, não sei o quê. Até que eu realmente comecei a identificar, não, acho que eu preciso disso. Hoje em dia eu acredito que cada pessoa, se a pessoa puder fazer um coaching, não tem nada a ver com o que a gente paga por aí achando que é muitos simples nutricionistas com uma folhinha só para seguir e a força da vontade e exercício físico, só, mais nada.
Como se fosse um eu lavo as mãos, né? Agora é sua parte,
Só,
faz aí.
exato,
Sem
exatamente.
estratégia. Sem criticar, tá,
Não.
gente? Pro profissional que trabalha
É
assim,
sim.
mas é porque eu deixei de acreditar nesse tipo de nutrição realmente, né? É, a nutrição, se vocês forem perceber, né? A alimentação é uma coisa extremamente íntima. Uma pessoa, por exemplo, que é casada, você tem sua esposa ou seu marido, que é bem íntimo, sua vida. Você tem seus filhos, você tem sua mãe, seu pai, seus irmãos, que são bem íntimos. Por que que eu falo que é bem íntimo? Porque estão todo dia na sua vida. A alimentação está todo dia na sua vida. Se você não parou para perceber. Medicamento, não, necessariamente. Então, medicamento é diferente. Só que, infelizmente, a nutrição ainda tem isso, né? De pegar e tratar a nutrição como a medicina. É uma coisa totalmente diferente da outra. Eu tô com infecção de garganta, vou lá no médico, o médico vai lá e fala: ó, você vai tomar esse antibiótico, isso aqui, tal, 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 por tantos dias. Show, vou lá, tomo isso para aqueles dias. Fiquei curado, né? Curei daquilo. Agora, na alimentação, se você faz a mesma ideia, você vai se curar e logo em seguida você será incapaz de manter e vai adoecer de novo. Por quê? Porque é algo que está inerente à sua vida, é inerente quem você é. Ela é tão profunda no nosso ser que ela faz parte, de fato, da nossa personalidade, né? Se você fosse tratar, por exemplo, a sua alimentação como um vocabulário, se o que você come fosse vocabulário, o que você estaria falando? Você estaria só falando coisas gordas, por exemplo? Você estaria falando coisas boas? Claro que a gente mescla isso, né? De uma
Sim,
proporção que
muito.
faça melhor para nós. Mas o que eu quero dizer aqui, talvez não foi a melhor metáfora, mas o que eu quero dizer é que a alimentação ela é muito íntima. Ela é muito íntima. Então, se a gente trata ela como algo que simplesmente é uma folha, algo que eu vou seguir, sim. Não vou mentir que você pode ter resultado. Você vai ter resultado. Só que o que eu preciso te falar é que você será feliz durante um curto período de tempo. Entende? Que você, tipo, vai só fazer aquilo ali, vai ter o resultado durante aquele tempo e depois você corre um risco muito alto de perder aquele resultado, né? Porque
Exatamente.
aquele estilo de vida que te vendem, né? Não é sobre dieta, é sobre estilo de vida. Esse estilo de vida que te vendem é meio que jogado para você. Espera-se
Exato.
que você tenha a consistência e disciplina sozinho, sozinho. É o famoso tomar vergonha na cara, né?
Exato.
Mas não tem algo para pensar em você e ligar você a essa nova rotina, criar algo para você. Não tem isso. Então, quando não tem isso, vai ficar batendo no prego torto, sem colocar o prego do jeito que ele deveria ficar, que é fixadinho, bonitinho ali. Vai ficar um prego torto que não tá dando certo, né?
É, com
Achei legal você
certeza.
ressaltar isso aí, porque realmente, né? Quando você tem uma estratégia, e não sou só eu que faço isso, tô falando, cara, Rafael é o melhor de todos. Não, pelo amor de Deus, gente. Eu conheço outros profissionais que trabalham nessa mesma linha de raciocínio que eu. E com certeza eles fazem trabalhos excepcionais. Eu só estou falando, ressaltando, que essa nutrição, que ela é da década de 90, né, que ela é muito parecida com a medicina, ela está com os dias contados. E eu acho, penso eu, que você deveria estar acordado para isso já. Que já é modernidade, já. Né? É algo que você já deveria ter entendido, que tipo, essa ideia de prescrição, somente prescrição, não vai funcionar para mim. Por que que você vai investir em dinheiro para ter uma felicidade que é um tô feliz, né? Tô triste de novo. Sabe? Que é uma coisa que você não vai sustentar.
Exato.
Porque trata essa nutrição como medicamento, e não é. Diferente. Ela tá no seu dia, encrustadinha no seu dia, em você, na sua personalidade. Ela faz parte da sua vida. Todo dia você está comendo, né?
É, com certeza. Quando a gente fala sobre o que aconteceu para eu emagrecer, até porque não foi assim, emagreceu 20 quilos. Até porque o número para mim não importa, porque eu nem tava. Quando eu deixei de focar no número da balança em si, que eu fui ajeitando as outras áreas que realmente precisava de ajuste, que foi o sono, a estratégia do planejamento semanal, planejamento diário, o que que eu faço para quando eu chego em casa, tudo. Quando foi se ajeitando as outras coisas, aí sim, o emagrecimento começou a acontecer porque eu
De
já
uma
não
maneira
estava
mais consistente.
exatamente. De uma maneira mais consistente, porque eu já estava, levanto cedo, faço minha rotina, tenho os exercícios, vou melhor para o trabalho, trabalho, volto para casa, desestresso da forma que eu acho melhor. E
Sim.
então, não tem nada de segredo, é simplesmente. Aí tem várias formas também, às vezes um dia muda para o outro, às vezes é ver uma série, às vezes é chegar em casa, já fazer alguma coisa em casa mesmo, e depois eu vou tomar um banho, depois eu vou ouvir música. Cada dia é um dia.
Cada dia é um
E
feeling,
aí vem as
né?
coisas. Cada dia é um
Cada dia é um
feeling.
feeling. É
Então,
verdade.
assim, vem, as coisas vêm, porque na minha cabeça já não tá mais aquele turbilhão de pensamentos em que eu preciso mais de comer os sentimentos. Antes eu comia, eu fazia coisas assim, ai, deixa, olha, estou vendo. Me enganava, eu enganava a mim mesma. Falando que eu, às vezes, não, eu como saudável, eu faço exercício, estou fitness. E eu não tava nem um pouco perto disso, porque o meu pensamento não
A
deixava. Então, quando a
mentalidade
gente.
é.
Isso, a mentalidade não deixava. E hoje em dia, quando tem as outras áreas já entrando em ordem, agora sim começa a emagrecer. E o que eu tenho sentido eu mesma, assim, não tem preço. É outra coisa, que eu sou outra mulher, sou outra pessoa. E aí vem a minha felicidade. Hoje eu estudo mais. Tenho mais curiosidade para ver outras coisas, porque eu tô gostando dessa
Desse
pessoa
processo.
ativa e que pensa e que faz, e eu só descobri aqui, porque eu não tinha, era só trabalho, casa e estresse do trabalho, e realmente, quando estressava no trabalho ou por outras coisas, eu descontava só na comida. Não
Sim.
via outras coisas, não via música, não via uma caminhada, não via nada.
Isso tudo que a perdão, isso tudo que a Tarita ela tá comentando de que ela faz outras coisas hoje, isso tudo, gente, não quer dizer que funciona para ela, vai funcionar para você. Você pode testar, claro, você é livre para testar.
Certeza.
Mas é algo que a gente investigou, que a gente testou, que a gente conversou, tá? Então é algo que você pode até testar, mas não quer dizer que, ai, esse é o caminho, a solução para todo mundo. Não.
Não.
Cada um tem o seu caminho. Aqui no caso dela, tem funcionado e ela tem
Para
feito
mim.
o que tem funcionado, exatamente. É, uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui: mentalidade é fundamental mudar para você ter um emagrecimento sustentável, né? E perceba-se que hoje a gente falou algumas coisas de mentalidade. Mas se você quer mudar a sua mentalidade, você precisa ter estratégia para isso, você precisa ter técnica para isso. Você consegue seguindo alguns perfis, aprendendo coisas com essas pessoas. Eu, inclusive, espero te ajudar com isso, né? Que na verdade, direto eu falo sobre isso, né? Mas eu queria não queria deixar você assim, sem amparo, sem saber por onde começar, tá? Então, para quem ficou aqui até o final, que literalmente são aquelas pessoas que querem fazer 2023 diferente, eu vou recomendar dois livros. Esses dois livros são extremamente finos. E eles com certeza vai ser o início, o pontapé inicial da sua mudança de mentalidade. Disso eu não tenho dúvida. Porque vai te mostrar uma coisa diferente que você pensava sobre você, sobre comida, sobre todas essas questões que nós estamos falando aqui. Ah, eles estão bem distantes, até eu achar eles lá para mostrar é difícil, tá? Mas eu vou escrever aqui, ó, enquanto eu falo. O primeiro deles é O Grande Livro do Ho'oponopono.
Esse eu ainda não li. Também vou escrever.
Filosofia de cura havaiana, o grande livro do Ho'oponopono. Pequenininho. Pode parecer estranho, né? O grande livro. Nossa, esse livro é grande. Não, ele é pequenininho mesmo. Só que o aprendizado dentro dele é gigante, né? O grande livro do Ho'oponopono. Rafael, mas filosofia de cura havaiana tem ligação com comida? Leia e me fala depois. Porque esse livro aqui, ele vai em quem você é, na sua personalidade, na sua mentalidade. Cura havaiana, cura interna, tá? Pega essa dica. E o segundo livro é. Esse eu já falei bastante dele. Os Quatro Compromissos.
Verdade.
Que é do Dom Juan Ruiz, acho que é o nome dele. Né? É baseado na filosofia tolteca. Mais uma vez, filosofia. Filosofia de vida. Filosofia de você enxergar as coisas diferentes. Por isso aí você já começa a mudar sua mentalidade. Recomendo esses dois. Tem outros que eu poderia recomendar? Claro, só que são pessoas que às vezes nem leem, por isso que eu já estou dando dois livros que são finos, pequenos. Se você ler um pouquinho cada dia, eu acho que em um mês você termina ele, né? Porque ele é bem pequeno mesmo, os dois, e tem um poder gigantesco dentro deles. Então você pode ler no PDF, baixar pela internet, você pode ler no seu Kindle, você pode comprar o livro físico, tá? Coloquei os dois aí, ó. O grande livro do Ho'oponopono, Os Quatro Compromissos, tá? Eles já vão começar a fazer um trabalho bem especial na sua mentalidade, para você começar a mudar a sua mentalidade, olhar para você de maneira diferente, olhar para suas ações, para suas escolhas de maneira diferente, olhar para a comida de maneira diferente, né? E
Exato.
eu, mais uma vez, vamos reforçar: quando eu falo isso, eu não estou dizendo que comer coisas gordas seja ruim, muito pelo contrário, faz parte da nossa vida, né? Comi pizza semana
Com
passada,
certeza.
amei, matei minha vontade. Esse final de ano agora, tenho certeza que cada um comeu coisas mais gordinhas aí, tá tudo bem. É inerente à data, faz tudo bem essas coisas. O problema é o que eu falo, é o mau uso, é a má relação com essas comidas. E esse mau uso e má relação não é culpa da comida, é culpa sua. É a relação que você construiu com a comida. Como que eu começo a mudar minha relação com a comida? Mudando a minha mentalidade, mudando a minha rotina. Que hoje, para finalizar nossa live, né, para não estourar tanto uma hora aí, eu sei que o pessoal precisa voltar para trabalhar, inclusive você vai fazer suas marmitas aí agora. Só para a gente fechar o raciocínio, prometi aí que hoje um raciocínio que era: ela emagreceu em pleno final de ano, como que ela fez isso? Então, pelo que a Tarita colocou aqui para nós, foi uma soma de fatores, mas o que ela
Exato.
destacou aqui para nós foi o poder da rotina dela, de como ela tem começado o dia dela. Porque conforme ela começa o dia dela, fica mais fácil ela ter coisas no dia dela que a ajudam a passar aquele dia com atividades, né? Coisas que ajudam ela a emagrecer. Por exemplo, se ela acorda bem, fazendo exercício dela, tomando café da manhã dela, ela vai ter um dia também que ela vai ter escolhas alimentares melhores. E às vezes pode ser que ela falhe, como ela mesma falou. Pode ter dia que ela falhe em fazer exercício de manhã. Ela vai lá e toma um bom café da manhã. Aí o que vai acontecer? Há uma chance maior de, ao longo do dia dela, no final do dia dela, ela fazer exercício também. Ela ter escolhas alimentares melhores, ela ter hábitos melhores, ela fica mais calma, não descontar tanto nas pessoas. Então perceba, o poder de começar um dia de um jeito favorece você ter aquele dia de um jeito. Se você não cuida, pode parecer que, ah, mas ficar mais um tempinho na cama, depois é só eu acordar, colocar a roupa, meter uma maquiagem e sair andando, né, com meu carro. Pode parecer uma coisa muito simples, né? Mas quando você tem essa escolha, você também está escolhendo que você não merece ter uma manhã que você se cuida. Você não merece ter uma manhã para começar de bem com o dia. Que você merece somente ficar na cama. Quem só foge e fica na cama é mais uma pessoa que está caminhando para depressão, tá?
É
Então toma
verdade.
cuidado com isso. Quanto mais tempo você fica na cama, mais fugas tendenciosamente você está tendo do mundo. E aí há uma chance maior de você ter sintomas depressivos. Se você não cuida, pode desenvolver depressão. E aí a terapia, a psiquiatria. Então perceba como são coisas simples e sérias ao mesmo tempo. Concorda, Thalita?
Totalmente. É, meu caso não foi de terapia, assim, sim, mas isso para mim foi muito terapêutico, porque eu pensava que eu não tinha jeito Ah, eu já não tinha mais jeito. Eu pensei, vou tentar, porque eu já tentei tanta coisa. E eu pensei, acho que só terapia, porque eu pensava que eu era um pouco depressiva. E depois, não, só faltava rotina mesmo. Faltava eu me direcionar para as coisas que realmente eu queria. Faltava eu ver o que era o meu objetivo, que eu nem
É
tinha
aquele
objetivo.
combustível, né? Aquele combustível para, tipo,
Exatamente.
para que que eu vou ter um dia? Se o meu dia é sempre igual,
Exato.
se eu não tenho tanto orgulho dele, para quê? Quando você passa a ter
Exatamente.
esse para quê, esse porquê também, aí passa a fazer sentido,
Exatamente.
né?
Foi o que fez
Para que
para mim.
eu vou acordar de manhã se a cama tá tão gostosa ainda? Ó, gente, ela mora na Suíça. Lá faz um
Não.
frio do cá.
Caramba.
Então, tipo, lá tá muito frio. Então, ela tem todos os motivos do mundo para ela ficar na cama. Mais que nós estamos aqui no Brasil, que é calor. Então, ela tem todos os motivos para ficar na cama. Para que ela vai levantar? Então, ela desenvolveu os fraquezas dela. Que ela quer nutrir, que ela
Exato.
quer zelar, que ela quer cuidar. E cada um pode criar o seu. Comece como? Comece começando. Saia da inércia. Simplesmente comece a acordar igual ela falou, 15 minutos mais cedo. Passa a incluir um alimento mais saudável no seu café da manhã. Começa assim, pequeno. Não dá salto gigante se não consegue manter. Vai lá, ó, 15 minutos mais cedo, um alimento saudável no meu café da manhã. Talvez a maçã, que eu sempre falo de manhã dela. Vai lá e coma a maçã. E aí você pode tentar encaixar uns 5, 10, 15 minutos de exercício físico no seu dia. Nossa, mas só 5 minutos? Sim. Quando você faz 5 minutos, você não é mais sedentário. Você está fazendo exercício todo dia 5 minutos. Pulo corda
Exato.
5 minutos. Você é sedentário? Pular 5 minutos de corda todo dia? Você não é sedentário. Você já saiu do estado sedentário. As pessoas não enxergam isso, mas o hábito ele é construído assim. A rotina é construída assim. Eu dou um pequeno passo que me tira de onde eu estava. Não estou mais de onde eu estava. Com aquele pequeno passo que eu dei. E quando eu dei um movimento, é muito mais fácil eu manter o movimento. Ver a criancinha quando
Exatamente.
ela está aprendendo a andar. O primeiro passo para ela normalmente é o mais difícil. Que ela vai
Chega.
desequilibrar, é difícil sair de onde ela está. Mas depois que ela deu o primeiro, o segundo é muito mais fácil, o terceiro, porque saiu da inércia, já entrou em movimento. Quando você entra em
Com
movimento,
certeza.
é mais fácil você manter o que você começou. Agora, se você fica ensaiando para fazer um começo muito romantizado, bonito, de uma hora de exercício, de café da manhã, instagramável, você não vai começar, você vai ficar jogando.
Com certeza.
Querida, muitíssimo obrigado por estar aqui. Amei ter esse papo com você. Passar essa um pouco mais de uma hora com você. Espero que o
Obrigada.
pessoal tenha gostado também. Eu vou deixar salvo, tá, gente? Então, quem quiser assistir aí essa live com a Tarita, eu vou deixar salvo aí para vocês verem. Nossa, ela trouxe muitos ouros, eu tenho certeza que quem não viu, tá vendo aqui agora, tá entrando agora, vale a pena ver o que eu vou deixar salvo aí. Depois vai sair no podcast também. Aplica essas dicas, os livros que eu indiquei aí. E só lembrando, tá? É, quarta-feira agora, eu tô pensando em fazer as lives, como serão 100 lives. Essa é a 01. Quarta agora será uma live só eu mesmo, né? Vou até aproveitar e pegar a caixinha de pergunta que eu abri hoje nos stories. Se você não deixou seu pedido de ajuda lá na caixinha, vai lá e deixa. O que você está precisando de ajuda para emagrecer, que eu vou responder. E se eu ver algum tema que está se repetindo ou que é bem relevante, eu vou transformar em tema das lives. Então as lives vai ser segunda e quarta-feira, tá? Então essa quarta-feira agora. Mais uma vez, a gente vai ter uma live aí na hora do almoço. Eu vou manter esse horário, que eu acho que é um horário que a gente pode almoçar junto, né? Você tá almoçando, você está assistindo aqui e você consegue acompanhar, tá? Então, nas próximas semanas, nós teremos lives 2 vezes por semana, toda segunda e toda quarta-feira. E toda segunda-feira eu vou abrir uma caixinha de pergunta para você ir lá e deixar seu pedido de ajuda. Muito obrigado, tá, pelo seu tempo, pela sua confiança, por quem participou, trocou uma ideia aí com a gente. Tarita, um ótimo dia, ótima semana e ótimo ano para você, para todos nós. Tá bom? Se quiser falar alguma
Muito,
coisa pro pessoal aí,
muito
fica à vontade.
obrigada. Eu quero agradecer por ter iniciado esse projeto com você logo esse ano. Seu, a Live 01 vai ficar para sempre agora.
Começando com o pé
É,
direito.
é. Obrigada mesmo por sempre estar comigo, sempre. Nos momentos em que eu pensei que eu ia desistir, foi isso é que dá o gás pra gente. É diferente quando a gente tenta sozinho, não tem a mesma coisa realmente. Eu precisei. Não é igual para todo mundo, mas eu precisei de alguém que acreditasse mais em mim do que eu mesma. E naquele momento você
Legal.
foi essa pessoa e eu agradeço
Ah,
muito o
imagina.
aprendizado, o ensinamento. E obrigada por estar comigo, sempre estar todos os dias Dando minha cabeça também. Me
Conte
ensinando.
comigo sempre, conte comigo, né?
Obrigada.
As pessoas que querem mudar de vida, elas precisam de alguém que pegue na mão delas e as ajudem, né? Não só alguém que vai lá e aponta a direção e se vira. Não é assim, realmente. Fico feliz que você valorize isso, né? Que você goste disso. Mas principalmente, eu fico muito feliz pelo seu progresso, tá? Eu sempre falo isso. Eu sei que você reconhece o seu progresso, mas é realmente importante e eu faço questão de destacar, né? Porque não adianta ninguém criar estratégia junto com você, não adianta ninguém te mostrar coisas para você se você não está aberto a mudar,
Exato.
aberto, aberta a tomar decisões novas, a fazer coisas novas. Então, o movimento é seu, né? O
Exato.
movimento é seu. Então, quem está construindo isso tudo é você. Eu tenho ajudado, como se fosse um ajudante, mas quem está construindo é você. Então, parabéns por toda essa construção linda. Tenho certeza que 2023 ainda vai continuar uma construção ainda mais
Com
linda.
certeza. Muito obrigada, muito sucesso. E quem
Para
não viu os
nós.
podcasts, gente, tem muita coisa que vocês. Não
Tem muito
imagino, de
tesouro
ouro
lá.
mesmo. Nossa, é muita coisa boa mesmo, que me ajudou muito antes de começar o coaching com ele, mas vejam mesmo, assistam e seguem, tem que ir muita coisa boa mesmo para todo mundo.
Querida, um abraço, tá? Boas
Obrigada.
marmitas aí.
Legal, agora é hora de cozinhar.
É.
Tchau, tchau.
Ah, Thalita, vamos fazer um
Sim.
print? Acho que eu vou meter
Vamos?
uns prints. Só pra fazer um print pra jogar
Vamos.
lá.
Eu
Acho que vai ser legal.
Vou pedir aqui umas amigas minhas, é para tirar o print para mim, porque eu creio que
Tá,
tá um pouco
fechado.
complicado aqui.
Tirem print pra ela aí,
Tirem
fazer um
print
favor.
para mim, viu?
Eu vou tirar o meu print aqui também. Se quiserem tirar
Deixa eu ver se
agora
eu
o print para
consegui.
vocês e colocar nos stories lá. Seria legal, você pode colocar o print no seu story e falar assim, ó, nessa live eu aprendi isso. Se quiser colocar em uma frase,
Certo.
em uma palavra, fique à vontade. Que é legal que as pessoas vão ver seu story e falar, nossa, ela aprendeu isso nessa live, eu tô precisando aprender isso. Né? E talvez essa pessoa passe a participar nas lives conosco, né? É assim a gente consegue
Exato.
atingir mais gente nesse início de ano, todo mundo querendo mudar. É legal a gente ajudar mais pessoas. Então vamos lá, eu acho que é aqui que tira print, né?
Vamos.
Às vezes eu esqueço. Um, dois, três
Também
e
fez e
X.
X.
E eu dei uma mexida
E
aqui. Ficou bom, ficou bom, ficou
tudo
bom. Legal, gente. Se quiser
boa,
perguntar ainda, tá
obrigado.
em tempo aí, ó. Muito obrigado, tá? Obrigado pelo tempo de
Obrigado,
vocês, pela
eu que
confiança. Quarta-feira agora a gente vai ter uma nova live. Se quiser participar, Thalita, fica à vontade.
com certeza, se eu tiver tempo, eu vou ver nem que eu vejo no
Fechou.
gravado.
Fechou. Tchau.
Tchau, tchau, obrigada.